Eu vou ler Gálatas no capítulo 1. Mas antes eu quero contar uma história sobre a minha religião. Eu tenho pensado muito sobre a minha religião. Porque nos últimos tempos, eu olhando assim a igreja, aí eu vejo na televisão alguns canais, os pastores falando, vejo uns cultos assim, eu fico desesperado, porque eu não vejo a minha religião ali. Eu falo, não sou dessa religião, não. Aí eu vejo mais um culto, eu falo, também não sou dessa religião. Aí escuto mais um pastor, eu falo, e também não sou dessa religião. Aí eu fico muito preocupado. Aí eu fico pensando, afinal de contas, qual que é a minha religião? E eu queria contar essa história, que é uma das minhas histórias prediletas, sobre a minha religião, a história desse missionário que estava numa praia, numa pequena praia na América Central, num desses países da América Central, e ele estava estudando a Bíblia com um grupo de pescadores, analfabetos, praticamente analfabetos, aqueles homens, ele estudando a Bíblia naquele trecho de Lucas que conta quando Jesus, já ressurreto, estava caminhando com dois discípulos na estrada para Emaús. E aqueles homens estavam tristes, e Jesus perguntou para eles: por que vocês estão tristes? Eles disseram: porque Jesus, que nós acreditávamos ser o Cristo, morreu já há 3 dias. E Jesus então começou a falar com eles, e eles não perceberam que era Jesus que estava caminhando bem ao lado deles. Até que foi entardecendo, o dia foi chegando ao fim, e aqueles homens, tão animados, ouvindo Jesus falando, convidaram Jesus para que pernoitasse com eles, entrasse na aldeia, pernoitasse com eles. E Jesus, então, acolheu o convite, e quando assentou-se à mesa com aqueles homens, e tomou o pão nas mãos, e partiu o pão, e deu graças, aqueles homens perceberam, então, que era Jesus. Que era o próprio Jesus que estava com eles à mesa. E no exato instante em que os olhos deles foram abertos e eles viram Jesus, Jesus literalmente desapareceu, sumiu, desapareceu. E a essa altura da história, aquele missionário contando para os pescadores, um pescador falou assim: e para onde ele foi? E outro pescador imediatamente respondeu: entrou neles. E isso é sensacional porque acho que não existe uma resposta mais perfeita para essa pergunta: para onde foi Jesus ressurreto, uma vez que os discípulos o reconheceram e ele desapareceu? Para onde foi Jesus? Entrou neles. E é isso que eu leio em Gálatas, e é isso que acredito. Fala ou define de uma maneira mais exata o que eu considero ser a nossa religião, a religião de Jesus Cristo. E Gálatas capítulo 1, os versos 15 e 16, fala isso nas palavras do apóstolo Paulo e nessa expressão que eu queria sublinhar para você hoje à noite. Gálatas 1, 15 e 16, o apóstolo Paulo diz assim: Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. E quando lhe agradou revelar seu filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. E então Paulo segue o relato. Mas eu sublinho essa expressão. Quando Deus decidiu revelar seu filho em mim, acho extraordinário que o Paulo não diz revelar o seu filho para mim, mostrar o seu filho para mim, não é para mim, é em mim. E esta expressão do apóstolo Paulo se torna praticamente exclusiva de sua fala em todo o Novo Testamento, que aqueles que são da religião de Jesus estão em Cristo. Ser de Jesus na pena do apóstolo Paulo é estar em Cristo. Mas também o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, ele diz que a nossa esperança, aquilo que é o fundamento da nossa vida, aquilo que faz com que acreditemos num horizonte futuro, em eternidade, é o fato de que Cristo está em nós. Cristo em nós. E diz o apóstolo Paulo que Cristo em nós é o mistério que esteve oculto por todas as gerações e que foi revelado ali, naquele momento, e que ele, Paulo, é o portador dessa revelação e é o responsável por anunciar essa notícia. Essa afirmação, Cristo em mim, Paulo chega a dizer, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E isto aqui é quando aprouve a Deus revelar Cristo em mim. A partir dessa afirmação do apóstolo Paulo, eu venho a entender que a nossa religião é isso. Qual é a nossa religião? A nossa religião é Cristo. Cristo em nós. E que a nossa religião não tem nada a ver com aquilo que nós acreditamos ou deixamos de acreditar, com as nossas doutrinas, com as nossas crenças. Também não tem a ver com o nosso comportamento moral, o nosso procedimento moral. A nossa experiência de Deus é Cristo em nós. E um dia, Deus, por sua graça, decide revelar Cristo em nós. Cristo está em mim. E um dia ele me diz, oi. E a partir desse instante, dessa revelação, desse momento quando Deus faz com que Cristo mostre a sua cara a partir de mim ou em mim. Eu estou aqui em você. Quando isso acontece, a minha vida muda radicalmente. Eu deixo de ser a mesma pessoa porque talvez alguém fosse me diagnosticar ou diagnosticar um cristão como esquizofrênico, que é ele mesmo e tem outra pessoa vivendo dentro dele, como se fossem duas pessoas numa só. Mas é assim que eu penso, eu e Cristo vivendo em mim. Nós não somos a mesma pessoa, mas o Cristo está em mim, o Cristo se revela em mim. Há um momento quando Cristo se mostra, quando Cristo se deixa perceber por mim, em mim. E já não é uma questão se eu acredito ou não acredito que Jesus nasceu da Virgem. Se eu acredito ou não acredito que Deus é três ou é um. Se eu acredito ou não acredito que tem vida depois da morte. Não é isso mais. Porque Cristo se revela em nós. E Cristo, quando Ele se mostra em nós, Ele eclode de nós, quando Ele vem, não interessa o que a gente acredita mais, o que a gente acredita fica, é secundário. E também não adianta a pessoa dizer assim, eu não consigo acreditar, mas eu não estou pedindo para você acreditar nada, porque no dia em que Cristo se revelar em você, acreditar ou deixar de acreditar se torna uma coisa muito secundária. E também tem gente que diz assim, mas eu sou uma pessoa boa, e o que eu tenho a ver com isso? Porque não tem nada a ver com ser uma pessoa boa, porque no dia em que Cristo se revelar em você, a primeira coisa que você vai descobrir é que de boa você não tem nada. Aliás, desconfie de gente que diz para você que é uma pessoa boa. Uma pessoa que precisa dizer para você que é uma pessoa boa... Por isso, quando eu falo da minha religião, eu falo de Cristo. Cristo se revelou em mim. E aí foi o caos. porque eu não consegui mais ser a mesma pessoa. E eu comecei a lutar comigo mesmo, lutar com ele dentro de mim, ele comigo. E a gente ficou amigo, ele é o meu irmão mais velho. A Bíblia Sagrada diz que ele é o primogênito dentre muitos irmãos. E que Deus quer ter tantos filhos iguais a ele. Então, Cristo está em mim. Essa é a minha religião. E eu comecei a perguntar para mim mesmo, para Deus, o que que acontece quando Cristo se revela numa pessoa? E comecei a me observar. Onde é que eu vejo Cristo e por que que eu vejo que Cristo está em mim? Ou como é que funciona para mim o fato de que Cristo está em mim? É claro que eu não estou falando necessariamente daquele dia em que eu aceitei a Jesus como meu Salvador pessoal. Porque esse dia existiu. Eu tinha 10 anos de idade. Um pastor perguntou para o auditório, na primeira igreja batista em São Vicente, no litoral aqui de São Paulo. Eu estava lá sentado, tinha 10 anos de idade. Um pastor perguntou, quem quer entregar a vida a Jesus? Levanta a mão e sai daí e vem para cá que eu vou orar por você. Eu levantei a mão e fui lá na frente. No ano seguinte, com 11 anos de idade, em maio, 25 de maio de 1975, eu fui batizado nas águas, com 11 anos de idade. E é claro que eu não sabia nada disso que eu vou falar agora. Mas passados esses anos todos, a maneira como eu percebo Cristo em mim e que eu explico a minha religião é essa daqui. Anotei 15 coisas. Ninguém tem pressa, né? Mas vou ser rápido. Eu percebi algumas coisas em mim. Primeira coisa que eu percebi, e não sei quando, não tem ordem cronológica, mas essas coisas que é o Cristo em mim que me diz isso aqui, a meu respeito. Eu percebi em mim que ao mesmo tempo em que eu me vejo miserável, desprezível, pecador, cruel, maldito, malvado, enfim, pense um lixo, eu me vejo assim, essa distância que eu tenho de Deus, ou do que é santo, do que é puro, do que é perfeito, eu me vejo assim. Também eu me vejo limpo, puro, belo, bom, digno. Lembro das expressões da palavra de Deus que fazem absoluto sentido para mim. Quando Jesus, ele está no barco de Pedro e se revela, então Pedro cai aos seus pés e diz, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Ou quando Isaías está no templo e o templo se enche da glória de Deus, Isaías diz, ai de mim, eu vou morrer, eu vou perecer, Deus vai me destruir, a santidade de Deus vai me consumir, porque eu sou um homem mau. Então eu percebo isso, a minha maldade, o meu, o que a Bíblia chama de pecado, eu sou pecador. Mas também faz absoluto sentido para mim a expressão do apóstolo Paulo dizendo, graças a Deus que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando eu ouço a palavra de Deus dizendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, e de que nós fomos lavados, purificados, santificados, e que Deus nos olha pelo sangue de Jesus e nos vê puros, inculpáveis, irrepreensíveis, isso faz todo sentido, são duas experiências completamente opostas, mas que são uma só. Então eu me vejo como um traste, um trapo imundo, mas ao mesmo tempo com a dignidade que Jesus Cristo em mim me confere, como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, e que toda a beleza de Deus e do seu Cristo habitam também em mim. Isso é a minha religião, e Cristo me revelou isso. A segunda coisa que eu percebo é que, com o passar do tempo, eu fui perdendo a capacidade talvez até a coragem de emitir julgamento sobre as pessoas, inclusive as mais asquerosas, as mais nojentas, as que eu gostaria que queimassem no quinto dos infernos, que tem um monte. Essas daí, eu não consigo julgá-las, eu consigo ter isso tudo dentro de mim, mas o meu gabinete pastoral, inclusive, foi me mostrando que quando essas pessoas ficam na minha frente, elas me olham nos olhos, elas derramam as suas lágrimas, elas contam para mim as suas histórias, elas falam das suas tristezas, elas falam das suas dores, elas falam das suas mágoas, elas falam das suas solidões, elas falam dos seus abandonos, elas falam de si mesmas, com nojo de si, elas falam arrependidas do que fizeram e de como estragaram as suas vidas. Elas falam para mim quando elas estão querendo sair de um cativeiro onde se intrometeram, se meteram, ou se viram ali presas. Eu não consigo julgá-las, eu não consigo condená-las, eu sinto assim um constrangimento de que a história desse homem, a história dessa mulher, poderia ser bem a minha, porque eu também sou capaz de fazer tudo isso aí que eu estou ouvindo esse homem falar que fez. Eu também sou capaz de fazer tudo isso que essa mulher aí está dizendo que é capaz de fazer. Por que que eu não fiz? Eu não tenho condição de julgar essas pessoas, porque eu me vejo como se uma unidade com elas, essa é a saga humana, eu me vejo dentro de uma fraternidade universal, em que, com a família humana que clama pelo Pai Celestial. Eu acho que é o Cristo em mim, essa é a minha religião. Terceira coisa que eu vejo em mim é um absurdo desejo de ser diferente, de transcender esse lixo, essa animalidade, essa maldade, essa crueldade. Eu quero mudar, eu não quero ser só isso, eu não quero que isso me defina, eu quero que as pessoas vejam beleza na minha vida, grandeza, nobreza, porque Cristo está em mim, então eu não quero que elas me vejam, eu quero que elas vejam a minha face crística, a minha face Cristo, e não eu sozinho. Eu quero experimentar esse Cristo. Quando Paulo diz, vivo eu, vivo não eu, mas Cristo, fala, então tá bom, então Cristo vive em mim. Eu quero experimentar isso daí, esse ser como Cristo. E tenho constrangimentos quando alguém se relaciona comigo e me pega no meu lado não Cristo. Dói. Isso dói. Porque eu penso que quem não tem o Cristo e não tem a experiência do Cristo, não tem vergonha, não tem constrangimento de si, não sente, não tem a experiência da culpa, não tem vergonha, não tem a capacidade de enrubrecer. A gente chama esse pessoal de cara de pau. Quem não tem Cristo é assim. Mente deslavadamente, descaradamente. Tem uma vida dupla, mas tripla, quádrupla. Vida múltipla. É legião. Gente legião. Com muitas caras, mas sem nenhum constrangimento. Não, quando Cristo está em nós, nós sofremos esse dilacerar da nossa alma, esse dilaceramento, essa cisão, essas tensões de um lado para o outro, e nós queremos ser como Cristo. Mas ao mesmo tempo eu percebo uma outra coisa em mim, eu percebo determinadas repulsas, nojo, tem coisas que eu tenho nojo. Lembro da história do pastor Dwight Moody, que aquela senhora foi para ele e falou assim: deve ser difícil ser pastor, né? Ela falou, por quê? Porque pastor não pode beber, não pode dançar, não pode fumar. Naquele tempo os pecados eram esses, beber, dançar, tadinha da senhora. Ela falou, porque um pastor não pode beber, não pode fumar, não pode dançar. E o Moody respondeu para ela, minha senhora, a diferença entre nós dois não é que a senhora pode e eu não posso. A diferença entre nós dois é que a senhora quer e eu não quero. E eu percebo isso na minha vida, determinadas coisas que são tentações para algumas pessoas, que para mim eu tenho repulsa, eu tenho nojo, é lixo, eu não quero estar ali. Não combina com o Cristo que vive em mim. Determinados ambientes que são tóxicos, tem fumaça demais, tem malícia demais, tem ganância demais, tem maledicência demais, tem inveja demais, tem cobiça demais, tem ódio demais, tem inimizade demais, tem conflito demais, tem violência demais, tem abuso demais. Esses lugares, quando o Cristo que vive em nós, quando Ele entra, e quando nós entramos e Cristo está vivo em nós, é um choque de praticamente de natureza. A gente não combina com aquilo. Eu me lembro quando nós recebemos aqui o pastor reverendo Bob Fulton. Aliás, eu já falei dele aqui outros domingos, da Vineyard Fellowship de Anaheim. Ele veio falar na nossa igreja. Ele contou a história de um amigo dele, convertido, que era de Jesus, e foi para o exército. E lá no exército se perdeu. E caiu para uma vida meio torta. E um belo dia, o grupo de oração de jovens que estava ali lembrando do seu amigo e com saudade do seu amigo que estava sabe Deus onde, eles decidiram o seguinte: vamos buscá-lo. Vamos buscá-lo. E foram. Foram na base militar da cidade, foram até o bar da base militar, ou o restaurante, ou o pub da base militar, sei lá, ou perto. E encontraram-no ali, bebendo, e com os amigos e tal. Até que um chegou, pôs a mão nele assim e falou: chega, vamos voltar para casa. Aí ele olhou assim, falou: pessoal, tenho que voltar para casa. Levantou e foi embora. Quando eles estavam saindo, o pessoal da mesa falou assim: foi bom vocês pegarem ele, porque ele não peca muito bem, não. Tem isso, é coisa da... É o Cristo que vive na gente. Tem coisa que não combina. Eu vejo isso em mim. Essa é a minha religião. Eu percebo também em mim um desejo de falar com Jesus a respeito de tudo. Você vai falar: você é louco. Estou achando que você é esquizofrênico mesmo. Cada hora que você fala, eu estou achando que o diagnóstico vai fechar. Você é um cara esquizofrênico. Você tem um amigo imaginário. Eu tenho, ele chama Jesus. Meu amigo imaginário atende pelo nome de Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Que nós conhecemos como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Filho do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Jesus. E eu falo com ele. Bastante. Eu oro, isso é o que eu chamo de orar. Eu converso com ele. Mas a minha oração não é assim, todo dia das 8 às 9. Das 8h15 às 8h30, do meio-dia a 1h, não tenho essa coisa assim, essa... E também a minha oração não é protocolar pedido. Eu estava num grupo outro dia, tem 15 dias, e as pessoas querendo saber: mas como é que você ora então? Eu falo: eu oro sim, eu converso com Jesus, eu falo com Ele. Mas você não pede? Eu falei: eu tenho dificuldade de pedir as coisas, porque eu acho que eu não sei pedir. Tenho um pouco de receio de ficar pedindo. Eu só falo, às vezes, o que eu gostaria, assim, mas dando uma dica, mas sem fazer muita pressão. Eu lembro uma vez que a minha filha estava fazendo vestibular, e aí uma senhora cruzou comigo, assim, no corredor aqui da nossa igreja. Nós estávamos lá na tenda ainda. Aí ela parou e falou assim: pastor, o senhor está orando pela sua filha? Eu falei: sempre. E o senhor está orando para ela passar no vestibular? Eu falei: eu não. Como não? Falei: eu não sei se é melhor para minha filha passar no vestibular. Ou se é bom ela tomar bomba no vestibular. Não sei. Eu não sei em qual das faculdades para qual ela aplicou é melhor ela passar. Eu não sei. E também não acho que eu tenho o direito de eu e Deus combinarmos o que vai ser da vida da minha filha. Onde ela vai estudar, para que cidade ela vai, se ela fica aqui, se é... Também acho que eu não tenho esse direito. Essa questão assim de para onde a minha filha vai, se vai estudar, se não vai, se é esse ano, se é outro ano, isso não é uma coisa que eu decido com Deus. É Deus e a minha filha que tem que resolver essa parada aí, ou mais precisamente Deus. Agora, eu falo com Deus a respeito da minha filha fazer vestibular, porque eu falo para Jesus assim, Jesus, vê bem aí direito, porque dependendo da faculdade que ela passar, eu estou lascado. Então, dá essa... Presta atenção aí, cuida, me dá uma luz e tal. Eu converso com Jesus o tempo inteiro. E também eu percebo que eu tenho uma avidez pela Bíblia Sagrada. Para... conhecer o que tem na Bíblia, risco a Bíblia, e vou atrás, e volto, e pinto, e minhas Bíblias vão ficando velhas, e aí vou trocando de Bíblia, porque eu tenho essa fome, essa curiosidade de ler a Bíblia, e eu lembro quando eu fui para o seminário, era muito mais ainda do que hoje, que eu devorava a Bíblia Sagrada, todo o tempo livre que eu tinha era ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia, mas eu nunca li a Bíblia como assim... quem procura a doutrina, o que, que a Bíblia ensina sobre predestinação e livre-arbítrio. Você quer me ver bocejar e falar assim, pastor, tenho uma dúvida, o que, que você acha da predestinação e livre-arbítrio? Eu vou dizer... porque é um papo assim de curiosidade. É, também não leio a Bíblia para saber o que, que é pecado e o que, que não é pecado. Se eu posso isso, não posso... Porque quando Cristo está em você, não precisa de versículo. Quando você pisou num lugar que a fumaça é demais, Jesus tosse dentro de você. Mesmo se você não sabe qual é o versículo, ele tosse. Aí você sabe. E a doutrina é secundária. Mas eu leio a Bíblia para tentar discernir quem é esse Deus, como é que ele fala com as pessoas, como é que ele interfere na vida das pessoas, como é que ele mexe na vida das pessoas, como é que as pessoas o experimentam, como é que as pessoas o percebem, como é que ele se revela para elas, como é que é a vida delas depois da revelação, como era antes, como é que elas conseguem fazer o que fizeram depois de ter a revelação, como... enfim, eu fico lendo, a Bíblia é um texto vivo que fala para mim de Deus e como que é a minha vida com Deus, como eu me relaciono com Deus, essa é a minha religião. A Bíblia é um livro assim vivo para mim, que conta histórias de Deus e de um Deus que quer participar da minha vida do mesmo jeito que participou e participa da vida de todas essas pessoas aqui. Eu percebo em mim um desejo de falar de Jesus para as pessoas, mas não é assim evangelismo pessoal, tipo sentar no ônibus e puxar assunto com a pessoa e falar, sabia que você é pecador, que você tem que Jesus te ama, eu não consigo esse negócio. Aliás, quando eu sento num ônibus ou sento num avião, a coisa que eu quero é que ninguém puxe papo comigo, deixa eu ler meu livro, ouvir minha música só, nada. Mas eu tenho prazer e orgulho que as pessoas saibam que eu sou de Jesus. E que a coisa mais importante que elas têm a saber a meu respeito é que Cristo vive em mim. E que a minha vida só tem razão e só tem sentido porque Cristo um dia se revelou em mim. Eu tenho esse prazer, eu tenho essa alegria. Essa é a minha religião, é Cristo. Eu percebi em mim que um propósito de vida pessoal, definido como sucesso e ascensão social, é ridículo. Isso daí eu lembro daquele dia que eu estava num velório e era umas 3 horas da manhã, diferente do que é hoje, porque hoje num velório às 22h ou 00h fecha-se, todos geralmente vão e voltam pela manhã para o sepultamento. Mas naquele tempo era no interior aqui, numa cidade de Jundiaí, pertinho daqui, que você conhece, e eu era pastor ali e estava ali um homem e eu olhando para ele ali no caixão, de madrugada, e provavelmente eu devia estar dizendo para Deus, porque Deus levou ele, se Deus tivesse perguntado para mim, eu tinha uma lista de uns caras na igreja que Deus podia levar antes, mas levou justo ele, e eu estava ali, olhando, até que chegaram 2 homens e pararam do meu lado ali, e eu falei para eles assim, o que é que vocês querem deixar como legado da vida de vocês, o dia que vocês estiverem aqui no caixão, igual o nosso irmão está hoje. E um deles respondeu sem pensar e deu a resposta, talvez, a mais idiota que um homem poderia dar para mim. Mas também, 3 horas da manhã, num velório, não dá para esperar muita coisa, né? Ou talvez fosse exatamente ali que se esperasse a resposta mais sábia. Porque a Bíblia mesmo recomenda, se convidarem você para uma festa e um velório no mesmo dia e na mesma hora, vá no velório. Está na Bíblia, Eclesiastes. Mas quando eu perguntei para aquele homem, o que é que você quer deixar? Ele me disse, eu quero deixar uma família vivendo confortavelmente. Eu achei assim uma coisa muito ridícula e mesquinha, idiota. Uma pessoa que faz do seu propósito de vida alguma coisa que a Casas Bahia viabiliza. Sujeito que tem um propósito de vida que pode ser resumido num carnê, em 24 prestações, num financiamento. Fala assim, ah, Ed, você fala isso porque você tem uma vida confortável. Não, eu não falo isso porque eu tenho uma vida confortável, porque as pessoas mais dignas que talvez a gente conheça são as pessoas que não têm vida confortável e, apesar de não ter a sua vida confortável, sabem que o segredo da vida não é o conforto com que a gente passa por ela, mas é o fundamento que nos sustenta quando o conforto nos falta. Por isso, quando Cristo se revela na vida de alguém, esse alguém não se preocupa mais com o que comer, o que vestir, o que beber, busca o reino de Deus e a sua justiça, a sua ambição se torna outra, completamente outra. Essa é a minha religião. Eu percebo em mim algumas capacidades, alguns sentimentos, alguns pensamentos, alguns desejos e vontades que não são meus. Na verdade, são meus, mas não tiveram origem em mim, como diz o Dallas Willard. Ele fala que tem muita coisa que está em nós, mas não tem origem em nós. A Bíblia diz que é o Espírito do Cristo que produz isso na gente. Não sei se acontece com você, de vez em quando você fala alguma coisa, e aquilo é tão cheio de ternura, de sabedoria, que você fala, foi eu mesmo que falei isso. Não foi não, foi o Espírito Santo, foi o Espírito do Cristo falando em você. Há momentos da sua vida que você pensa assim, eu não vou conseguir suportar isso, eu não vou conseguir passar por isso, mas você passa. É uma noite de um choro tão profundo que você pensa que não vai acabar nunca, mas acaba e amanhece o dia e a alegria volta pela manhã. Aí você fala, como é que eu consegui sobreviver a esse período? Foi o Cristo em você que te sustentou. A Bíblia fala que isso é o fruto do Espírito Santo, né? É o Espírito do Cristo em você. Você faz coisas, realiza coisas, você pensa que não é capaz, mas você é capaz. A Bíblia chama isso de dons do Espírito Santo. Eu percebo em mim coisas que eu realizo, mas que eu sei que é Cristo, o Cristo que vive em mim, que realiza. Eu percebo em mim que pensa assim um cara vencedor. Pensa o cara mais vencedor que você conhece. Então, sou melhor que ele. Sou mais que vencedor. A Bíblia Sagrada me diz que nada pode me separar do amor de Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem anjo, nem diabo, nem fome, nem perseguição, nem espada, nada. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A Bíblia faz promessas de tudo quanto o homem de Deus fizer, prosperará. Um dia eu vi que eu acreditava nisso. E que eu não precisei assim, será que eu acredito nisso ou não acredito nisso? Não, eu simplesmente me dei conta que é assim que eu me sinto. Eu já disse várias vezes que eu sinto como se Deus um dia, lá na eternidade, fizesse um X nas minhas costas e colocasse assim, ó, meu. Eu sou de Deus. Deus, pela sua graça, eu não sei porquê, aqui na Bíblia diz que foi pela sua graça. Ele resolveu revelar o Cristo em mim. Então, ele pôs a mão sobre a minha cabeça. Quando eu leio a Bíblia falando de José, que ele estava lá no Egito, na casa de Potifar, mas a mão de Deus era com José, a mão de Deus era com José, a mão de Deus era com José, a mão de Deus era sobre José, e Deus abençoava José, e Deus abençoava José, eu dizia assim, eu sou igual a José. Porque a mão de Deus está na minha cabeça. A mão de Deus está onde? Na cabeça do seu Cristo. E Cristo vive em mim. É assim que eu me sinto, como se eu fosse receber a pior notícia que eu possa receber, e eu sei quais são elas, e tudo desmoronasse na minha vida e ficasse só assim, um pedacinho, um redondinho de terra, para eu ficar em pé. Mesmo assim, um X continuaria nas minhas costas, e eu sei que Deus ia me pegar dali. E abrir um novo caminho para a minha vida, porque eu sou mais do que vencedor, porque Deus está com a mão sobre a minha cabeça. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Se eu andar em pastos, pelos caminhos das veredas da justiça, o Senhor está comigo. Se eu estiver num banquete, o Senhor está comigo. Se eu estiver, o Senhor está comigo. Se eu estiver num beco escuro, o Senhor está comigo. E é isso que eu percebo também, eu percebo uma companhia. Há um teólogo, um filósofo judeu, que eu gosto muito, Franz Rosenzweig, ele diz assim, que o melhor que um homem pode esperar é andar acompanhado pelo seu Deus. Eu experimento essa companhia, essa doce companhia de Jesus. Eu olho para a minha vida e eu vejo assim uma experiência meio paradoxal de Cristo. Assim, achar as coisas dos mortais, assim que nem nós, meio ridículas. Por exemplo, escovar dente. Acho um negócio ridículo escovar dente. Cortar unha. Tal, ter que tomar banho. É gostoso. Mas, depende da hora, não é legal. Mas ter que tomar banho todo dia, ter que, sabe, ficar parado em trânsito, assim, você está num trânsito. Parado, você fala, que coisa ridícula. Por exemplo, a última vez que eu me vi ridículo, bem ridículo mesmo, foi quando eu percebi que eu estava muito contrariado que o Santos perdeu 3 partidas seguidas na reta final do Campeonato Brasileiro. Como é que um time me perde 3 vezes seguidas na reta final do campeonato e o Corinthians é campeão? Não entendi um negócio desse. Aí eu falei assim, mas eu tô bronqueado com esse negócio, como você é ridículo? Eu falei, eu sou ridículo. Sou ridículo, eu fico bronqueado com essas coisas. Mas se Deus falasse assim para mim agora, falasse assim, meu filho, você quer abandonar esse mundo e quer parar de sofrer pelo seu time e nunca mais ter que cortar unha e vir para cá agora, eu digo, não, deixa eu aqui por enquanto. Eu quero ficar aqui, não quero morrer não, quero ficar aqui, quero a vida, quero viver, quero continuar vivo, quero continuar indo cortar cabelo, quero continuar no trânsito, quero continuar trabalhando, quero continuar e tendo gente chata comigo do lado, eu quero isso, é vida, quero vida, é paradoxal, não é a gente abandonar a vida, mas é viver essa vida aqui com perspectiva da eternidade, das coisas do céu, né? Buscar as coisas do céu, essa é a minha religião, desfrutar a vida aqui com tudo que ela tem para nos oferecer, mas com essa sensação profunda de que não há bem que sempre dure e não há mal que nunca acabe. Isso aqui é efêmero, mas é aqui que Deus colocou a gente. Eu percebo tudo isso e percebo mais, percebo um ódio da morte. Percebo um ódio da morte. Porque o Cristo é o Senhor da vida. E eu tenho ódio da morte, ódio mortal da morte. Ódio mortal onde a morte se manifesta, desde uma pessoa morta num caixão, até uma criança com fome na rua, até um homem desempregado numa fila de trabalho e sem conseguir um trabalho, uma oportunidade de trabalhar, isso para mim é morte. Eu vejo família em conflito, em guerra, eu vejo gente traindo quem ama, isso é morte. Eu vejo essa corrupção do nosso país, essa nojeira, isso é morte. Onde a morte aparece assim, o Cristo se E eu espero esse dia que nós vamos juntos cantar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu poder de ferir? Porque você perdeu. Jesus Cristo venceu, a última palavra é a vida, e isso se chama ressurreição. E eu sei que o túmulo não é a minha última pousada, não é a minha última morada, porque Jesus vai me tirar da morte. No dia que você ouvir, o Ed morreu, imediatamente você corrige e diga: não, o Ed já ressuscitou. Diga isso. O Ed morreu? Não, o Ed não morreu, ele acabou de ressuscitar. Porque o Cristo que está em nós, ele é o Senhor da vida. Então eu espero isso, que vem aí, o que vem depois disso aqui, que é tão maravilhoso, apesar de tão conflitante e de tanto sofrimento que tem aqui, é tão maravilhoso, eu fico imaginando o que vem depois disso. E que Cristo vai nos dar o que vem depois disso. Porque a Bíblia Sagrada diz que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais passou pelo pensamento humano, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando Cristo se revelou em mim, isso tudo desmoronou sobre mim, a minha vida. Não consigo ser diferente disso tudo. Então hoje eu digo para você o seguinte: se você diz assim: Ed, eu me identifico com tudo isso que você falou aí, essa aí é minha religião também, levanta a mão para o céu. Agora, você diz assim: eu queria essa experiência com Cristo que você descreveu aí. Então eu digo para você: peça a Deus essa experiência. Diga assim: Deus, revele o teu filho também em mim. Clame pelo Cristo em você, aí onde você está. Enquanto nós cantamos aqui, se você quiser vir aqui à frente, eu vou orar por você depois. Se você quiser ficar aí, pode ficar aí. Agora, se você me ouviu e disse assim: só isso aí que é o Cristo, ore por mim, porque eu quero mais. Eu sei que eu não cheguei lá, e tolice achar que cheguei. Se tem mais, eu quero, ore por mim. Ore por nós. Tipo assim, é só isso aí que você tem para falar, do que é a sua religião? Ok. Você está na infância ainda da sua experiência do Cristo. Então ore por mim, porque eu quero crescer. Eu quero mais de Cristo na minha vida. Eu quero mais de Cristo transbordando em mim, vivendo em mim, sendo em mim. Eu quero, então ore por mim, ore por nós. Ore por nós que estaremos aqui à frente. Mas eu insisto, a nossa esperança é Cristo. Não é a nossa doutrina, não é a nossa conduta ética. Não é a nossa experiência de liturgia, de culto, de celebração. A nossa experiência de Deus é Cristo. E bem-aventurado aquele ou aquela que, pela graça de Deus, já teve a experiência de ter o Cristo revelado em si. Essa é a experiência mais extraordinária que um ser humano pode viver. Que seja a sua experiência, pessoal, particular, aí. Para a gente se abraçar todo mundo e invocar o Pai que é nosso. Repartir o pão que é nosso. Desfrutar do perdão que é nosso. Vencer o mal com o Cristo que vive em nós. Vivermos para a glória de Deus numa sociedade, numa comunidade, num mundo de perdão, de fraternidade, de unidade humana, onde Deus receba toda a glória naqueles em que Cristo vive. Que seja você um deles. Amém.